você estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Com base em algo que Paulo diz aqui, que está no versículo 11, quando ele diz assim: porque aprendi, diga comigo, aprendi. Aleluia, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Com base nessa afirmação de Paulo, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração essa noite. Amém? Uma palavra que o Senhor tem compartilhado comigo. Eu tenho meditado já faz algumas semanas, alguns dias, acredito que um mês ou mais um pouquinho. Essa palavra saltou no meu espírito e eu comecei a meditar sobre isso, comecei a buscar no Senhor, e o Senhor, na verdade, começou a ministrar o meu coração. E o que eu quero tratar contigo hoje, o que eu percebo é a tônica do Espírito de Deus para nós essa noite, para tratar com a gente essa noite, é que, irmãos, tudo aquilo concernente à vida e à piedade é uma questão de aprendizado. Amém? Tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, tudo aquilo que diz respeito a ter uma vida piedosa, a andar frutificando, a andar produzindo fruto de justiça, isso se é aprendido. Amém? Quando Paulo fala, olha, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e no 12 ele fala, olha, tanto sei, ele é tão ousado sobre a verdade que ele aprendeu, que ele fala, eu sei viver, eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Ele fala, ó, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Eu tanto sei viver em situações de fartura como de fome, de abundância como de escassez. E quando a gente para pensar sobre isso, eu quero considerar duas coisas com você aqui, com base nessa afirmação dele, eu aprendi. Uma delas, a primeira delas que eu quero considerar com você é algo óbvio. Só aprende quem não tinha conhecimento antes, você concorda comigo? Só aprende a tocar um instrumento quem não sabia tocar antes. Só aprende a fazer, uma pessoa, ela só aprende a fazer um crochê, um tricô, um artesanato, qualquer coisa, uma receita de bolo, uma comida, essa pessoa, ela só consegue aprender porque ela não sabia antes. Então, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Que Paulo nem sempre soube viver contente nessas situações que ele apresenta para a gente. Mas o fato é, ele aprendeu a viver, ele aprendeu a se contentar, ele aprendeu a se alegrar, independente da situação. Amém, irmãos? Então eu vou repetir para você, tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, tudo aquilo que diz respeito a eu e você frutificarmos no reino de Deus, se aprende. Amém? Agora, uma outra coisa que eu quero considerar aqui com você também, a primeira coisa então é que só aprende quem não sabe aquilo antes. Amém? E uma outra coisa, irmãos, que eu quero considerar com você é que a gente, quanto mais exerce, quanto mais a gente pratica de algo, mais a gente aprende daquilo. Não é verdade? Quanto mais exercício você faz sobre algo que você tomou ciência, que você começou a tomar conhecimento, mais daquilo você aprende. Vou dar o exemplo novamente de um instrumento. A pessoa vai, começa a fazer um curso e aprende o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Aprende as notas musicais, a escala. E quanto mais essa pessoa ela for treinando, mais habilidosa ela fica, mais fera ela fica, não é verdade? Melhor ela vai ficando. Você está comigo? Amém, irmãos? Então, eu e você devemos entender que Essas coisas, tudo aquilo que nós vamos falar hoje, se aprende. Amém? Uma outra coisa que eu também quero considerar com você é que aqui, irmãos, nós poderíamos entrar em várias vertentes. Nós poderíamos seguir aqui vários caminhos. Quando Paulo fala, olha, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Daqui nós poderíamos pegar vários caminhos para a gente poder conversar sobre várias coisas. Mas aquilo que o Senhor, ele tratou no meu coração para a gente poder dividir hoje é com respeito a coisas, a comportamentos que eu e você podemos aprender e a praticar e a exercer, que muitas vezes nós colocamos, irmãos, na conta de Deus nos ensinar. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Eu vou te dar um exemplo, vai ficar mais claro. Quem aqui nunca fez a seguinte oração? Deus me dê paciência. Quem nunca? Não é verdade? Todo mundo. Acredito que todo mundo já falou isso para Deus, já fez essa oração. Deus me dê paciência com fulano, Deus me dê paciência com ciclano. Não é verdade, irmão? Seja sincero. Você pode balançar sua cabecinha aí para não ficar sozinha aqui. Não é verdade? Agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Essa oração, ela não passa do teto. Essa oração, ela não tem valor nenhum. Não acredito, Michela. Que isso? É verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não pode te dar aquilo que Ele já te deu. Então a forma correta de nós orarmos a Deus não é pedindo a Ele aquilo que Ele já nos deu. Amém? Então, no que diz respeito à paciência, que é um fruto do Espírito, humano recriado, nós não pedimos a Deus, nós exercemos. Nós decidimos andar em paciência. Você está comigo? Então, como eu falei para você, aqui nós podíamos pegar essa parte aqui, essa afirmação de Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós podíamos pegar essa afirmação dele e irmos por vários caminhos, tratarmos várias coisas. Mas o que eu percebo no meu espírito de nós tratarmos é coisas, comportamentos, fruto, irmãos, que eu e você devemos dar, devemos exercer, que muitas vezes nós colocamos na conta de Deus como se Deus fosse responsável de jogar em cima da gente, pronto, e a gente passar a manifestar. Você está comigo? Como eu falei, paciência é um fruto do Espírito humano recriado. Gálatas 5, lá no 22 e no 23, você não precisa abrir, mas Gálatas 5, 22, 23 diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia fala que os frutos do Espírito são... Você concorda? Como está na sua Bíblia? Mas o fruto do Espírito é. Amém, irmãos? Isso significa que o fruto do Espírito é um apenas. E ele se manifesta com 9 características. Ele possui 9 características. Então, existe um fruto e ele possui 9 características. E dentre essas 9 características, é responsabilidade minha e sua aprender a manifestá-lo. Irmãos, andar em amor se aprende. Viver uma vida de paz se aprende. Andar em alegria se aprende. Andar em domínio próprio se aprende. E é Deus que não é Deus, que faz com que eu e você automaticamente andemos nisso. Somos nós que decidimos exercer, praticar o exercício do amor, da longanimidade, da mansidão, da paz, da alegria, do domínio próprio. Você está comigo? Amém, irmãos? Você também não precisa abrir, mas eu vou citar para você. Romanos 5:5, a Bíblia fala: "Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo." Amém? Então a Bíblia está dizendo que O Espírito Santo, o amor, ele foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Então, quando eu e você nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo por dentro de nós, o amor de Deus, junto com o Espírito Santo, foi derramado no nosso coração. Por que que eu estou citando Romanos 5:5 para vocês? Porque, irmãos, o potencial para nós exercermos o fruto do Espírito, o potencial para nós vivermos uma vida de piedade, já foi derramado dentro de nós. O poder que nós precisamos para exercer tudo isso já foi derramado dentro de nós. Se você nasceu de novo, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você recebeu o amor. O amor de Deus, ele foi derramado dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo entender? Eu sei que eu tenho uma concorrente ali, mas você fica comigo, preste atenção. Amém, irmãos? E deixa ela ser feliz, gritar bastante, porque ela tem saúde, tem pulmão, e é para isso mesmo que ela tem que fazer, gritar mesmo. Amém? Mas fica comigo, amém? E eu vou dizer para você, você está conseguindo entender? Amém? Abra comigo agora eu quero que você abra em João, Evangelho de João 15. Aleluia, Evangelho de João 15. Aleluia, Deus é bom demais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom. Como é bom estudar a palavra, irmãos. Como é bom adquirir conhecimento. Como é bom sair da ignorância. Amém? Como é bom nós sabermos de coisas que vão fazer com que nós sejamos mais frutíferos e mais ativos. Amém? Você tá em João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 5. Acompanha comigo aí. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Olha só que interessante, Jesus aqui, ele está fazendo uma analogia, ele está dando um exemplo para a gente, ele usa a videira, a árvore, a videira como um exemplo, amém? E ele está dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Agora, pergunta, irmãos, quem é que dá o fruto? Quem dá o fruto? Os ramos, amém, irmãos? Vocês estão acordados? Estão? Então, quem dá o fruto? Os ramos. Agora, preste atenção. Se você pega um ramo e você corta ele da árvore e joga ele para lá, joga ele fora, ele tem condição nele mesmo de dar o fruto? Ele tem condição de si mesmo produzir alguma coisa? Não. Então, o que Jesus está falando? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus está dizendo que a capacidade do ramo de produzir fruto vem dele. Mas, ainda assim, quem produz é o ramo. Amém, irmãos? Ainda assim, quem produz é o ramo. Amém? O que Jesus faz? Jesus, ele dá o potencial. Jesus, ele dá a capacidade. Mas quem exerce a função de produção, de produzir o fruto, é o ramo. Amém? Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque nada do que nós fazemos é sem Deus, irmãos. Sem Ele, nós não conseguimos fazer nada. Amém? Nós não podemos achar que nós, na nossa própria capacidade, na nossa própria força, nós conseguimos produzir alguma coisa. Nós não podemos achar que na nossa própria força, inteligência, capacidade, a gente consegue cantar bem, a gente consegue tocar bem, a gente consegue pregar bem, ensinar bem ou fazer qualquer coisa. Por quê? Porque quem nos dá a capacidade é Ele, tudo vem dEle. Amém? Agora, existe a nossa parte também. Amém? Nós não podemos desprezar a nossa parte. Nós não podemos desprezar o nosso empenho. Nós não podemos desprezar que nós precisamos também fazer a nossa parte. E quando ele fala, eu gosto muito quando ele fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. E eu gosto quando ele fala assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Preste atenção, irmãos, a palavra nos mantém limpos. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos mantém limpos, amém? É a palavra que nos dá força para que nós venhamos a frutificar mais ainda. E essa palavra muitas vezes vai vir como poda. Ele fala antes, ele fala, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa. Quem conhece sobre jardinagem, né? Quem conhece sobre plantação, plantio, não é verdade, Cláudio? Cláudio já conhece. Sobre plantio, plantação, tem que limpar, não é verdade? Tem que limpar para quê? Para que cresça ainda mais. Tem que limpar para que a planta, para que seja... que planta for, ela se fique forte e produza ainda mais. Vamos dar um outro exemplo. Os cabeleireiros, por exemplo, eles dizem o quê? Dão a orientação para a gente poder cortar a pontinha do cabelo de 3 em 3 meses, não é verdade? Pelo menos era de 3 em 3 meses, não sei se mudou. Mas de 3 em 3 meses, cortar a pontinha do cabelo. Para quê? Para tirar a ponta dupla, para tirar aquela ponta ressecada, que só está trazendo o quê? Letargia para o crescimento capilar. E aí, quando você corta de 3 em 3 meses apenas a pontinha, você faz o quê? Você tira um impedimento para que o cabelo cresça, para que ele se desenvolva mais. Então, a palavra, ela nos mantém limpos. A palavra, ela vai fazer com que nós venhamos a frutificar ainda mais. E muitas vezes essa palavra virá numa forma de quê? De poda. Muitas vezes essa palavra virá de uma forma de chamar a nossa atenção para determinadas coisas. Para quê, irmãos? Para que a gente deixe aquilo de lado e a gente ganhe força para que a gente possa frutificar ainda mais. Amém? Vamos lá. E aí ele continua dizendo: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E ele fala, eu sou no 5, a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para a gente poder prosseguir, eu quero repetir isso de novo: sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Independente da maturidade espiritual que você alcance, independente do lugar em Deus que você chegue, sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele eu não posso fazer nada. Amém? Então nós temos sempre, queridos, que redundar glória e honra àquele que é digno de glória e honra, o único que é digno de glória e honra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Deus é bom, Deus é bom. Você está entendendo? Está compreendendo a mensagem? Amém. 2 Pedro 1. Ele é um texto um pouquinho extenso, mas ele é importantíssimo para a gente poder estar lendo. 2 Pedro 1. Na minha Bíblia está assim, olha, a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Amém? Preste atenção, ó. A prática progressiva das graças cristãs e seu resultado. Então, olha só, irmãos, a prática das graças cristãs, ela vai produzir na minha e na sua vida resultados. E é isso que a gente vai ver nesse texto. Nós vamos ver nesse texto práticas que vão trazer para nós resultados, que vão produzir para nós resultados. Amém? Agora, preste atenção que interessante o subtítulo. Ele fala, a prática o quê? Progressiva. Então, essas práticas, elas são progressivas. Nós vamos crescendo nelas. Você está comigo? Então, não é assim, eu nasço de novo e tudo instantaneamente acontece. O que que instantaneamente acontece, irmãos, quando nós nascemos de novo? Instantaneamente nosso espírito é recriado. Instantaneamente a nossa natureza, ela é mudada, ela é alterada. Por quê? Porque pecado é uma questão de natureza. Amém? E é por isso que você não pode ser considerado pecador se você nasceu de novo, e nem deve dizer que você é um pecador regenerado, um pecador recauchutado. Por quê? Porque pecado é uma questão de natureza. E quando você nasceu de novo, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus. Quando você nasceu de novo, a sua natureza foi trocada, foi alterada, e agora você tem o DNA de Deus. Então nós não somos pecadores, amém, irmãos? Então quando eu nasço de novo, automaticamente o meu espírito é recriado, mas eu continuo com o mesmo peso, eu continuo com a mesma cor de cabelo, o meu cabelo continua tonhonhon. No meu caso, eu tô de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses vou alisar o cabelo, porque ele continua tonhonhon. Amém, irmãos? Foi assim contigo também. Eu continuei morando no mesmo lugar, eu continuei tendo os mesmos pais, eu continuei tendo as mesmas lembranças da minha vida inteira até o dia que eu nasci de novo. E é por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, de que maneira? Pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo fala: olha, minha gente, vocês precisam renovar a mente de vocês. O que é renovar a mente com a palavra, irmãos? Somos eu e você removermos as informações velhas e antigas e colocarmos dentro da nossa mente a nova realidade que nós estamos firmados. Amém? Aleluia, aleluia. Eu sei que eu tenho mais animada do que vocês, mas tudo bem. A gente chega lá. Amém, irmãos? Então, essa prática, ela é progressiva. E voltando a falar lá no início, isso se aprende. Nós aprendemos, irmãos. Nós aprendemos a deixar de ser fofoqueiro. Nós aprendemos a parar de mentir. Nós aprendemos a parar de ficar dando jeitinho brasileiro nas coisas. Nós aprendemos a parar de querer se dar bem às custas dos outros. Você está comigo? Nós aprendemos a andar em paz, nós aprendemos a andar em alegria, nós aprendemos, irmãos, a andar em domínio próprio. Você está comigo? Isso se aprende. Vamos aqui para o texto. 2 Pedro 1:1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora eu quero que você preste ainda mais atenção no que nós vamos começar a ler a partir de agora. Ele fala assim a partir do 5: por isso vós, diga eu. Ele não fala: por isso, olha, Deus vai fazer isso, isso e isso por vocês. Ele fala: por isso vós, vocês, por isso vós, reunindo toda a vossa diligência. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho, a gente vai continuar. Preste atenção no que ele fala, irmãos, que é poderoso demais. Por isso vós, vocês, Vocês devem reunir não alguma diligência, não uma parte da diligência que vocês têm. Vocês devem reunir toda a diligência que vocês têm. Toda, toda, sem sobrar nada. Então, vocês reunindo toda a vossa diligência, a vossa atenção, associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. E mais uma vez ele repete a palavra piedade. Depois ele vai continuar no 7. Mais uma vez ele vai falar piedade. Ele vai destacar a importância da piedade. Ele fala com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. E ele fala, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Olha só, irmãos. Porque essas coisas existindo em vós ou sendo manifestas por vós e em vós aumentando. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes ou não são manifestas é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, mais uma vez ele vai falar de que forma nós devemos procurar. Ele diz, procurai com diligência, cada vez maior. Primeiro ele fala, olha, reúna toda a vossa diligência. E aqui ele fala, procurai com diligência, cada vez maior. Olha a progressão aí. Você progredindo em diligência. Cada vez sendo maior na sua vida. Cada vez mais você sendo diligente na sua vida. Com o que, Michela? Com aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Com aquilo que diz respeito às coisas sagradas, às coisas santas, aos princípios da palavra, aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Amém? E ele fala, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, olha só, irmãos, os resultados, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora eu quero voltar só um pouquinho aqui, para a gente poder destacar algo aqui. Ele fala, olha, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas olha como essas coisas nos têm sido doadas, irmãos. Olha como essas coisas, nós vamos entrar nisso. Através, pelo conhecimento. Agora, como é esse conhecimento? Esse conhecimento é um conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Está entendendo? Você está aqui? Amém? Isso aqui é poderoso demais, irmãos. Eu não sei se você está conseguindo alcançar o que, que o Espírito está falando com a gente essa noite. Amém? Mas se não for para ninguém, é para mim, eu vou avançar nisso aqui. Amém, irmãos? Vou avançar nisso daqui e vou crescer muito no Senhor. Porque olha só, ele fala, olha, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, é de graça, irmãos. Nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Mas tudo isso é por meio do conhecimento completo de Deus. E esse conhecimento completo de Deus só adquire quem busca. Esse conhecimento, irmãos, completo de Deus só adquire quem se esforça. Amém? Você não precisa abrir, eu só vou citar para você, mas Mateus 11, 12, o próprio Jesus, ele fala que o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apropriam dele. Amém? Então, quem é que se apropria do reino dos céus? E, irmãos, olha só, deixa eu logo te falar. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus não está falando de salvação. no sentido de você não entrar no céu. Ele está falando de você viver na terra o reino de Deus, a cultura celestial na terra. Amém? Ele está falando de nós puxarmos a cultura do céu para a terra na nossa vida. E isso significa você viver sem falta, você viver sem enfermidade. Isso significa você viver como um rei sacerdote na terra. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo a respeito de que nós não vamos para o céu, porque, irmãos, vão haver crentes que vão ter vivido como mendigos espirituais na terra que vão estar lá. E quando chegar lá, vão descobrir que a ignorância, a apatia, a letargia, a falta de se esforçar em buscar o reino fez deles os pedintes na terra, quando, na verdade, eram para eles viverem como reis. É sério demais, não é? Eu não estou brigando com ninguém, nem estou com raiva de vocês, amém? Não chupei limão antes de vir para cá, embora eu ame limão e tenha bastante limão lá em casa. Nem fui batizada no suco de limão, amém, irmãos? Mas quando eu começo a falar sobre essas coisas, de verdade, uma ira santa se acende dentro de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu pudesse, eu abriria a cabeça de todo crente, enfiaria a verdade lá dentro, mas nem Deus pode fazer isso. Para que essa pessoa viva a realidade daquilo, à altura do sacrifício que foi feito. É disso que nós estamos falando essa noite, meu irmão. De você e eu vivermos à altura do sacrifício que foi feito. Porque não foi qualquer sacrifício. Não foi qualquer um que morreu naquela cruz por minha causa. Nem por sua causa. O sacrifício despendido ali, dispensado ali, não foi qualquer sacrifício. Como meu irmão falou há anos atrás, para nós pode ter sido de graça, mas custou para alguém. Não é porque você recebeu de graça, não tenha custado. E custou muito caro para alguém. Então, irmãos, chegou a hora de nós nos levantarmos e nós deixarmos, sabe, nos deixarmos ser tratados pela palavra. Tomarmos o reino de Deus por esforço, nos esforçar em buscar mais para poder viver à altura daquilo que foi realizado por mim e por você. E não arredar pé, e não abrir mão de viver menos do que aquilo que foi, irmãos, disponibilizado para nós. Então, eu já estou te explicando a raiz da minha ira e indignação. É sobre isso que eu fico irada mesmo. Quem já foi meu aluno no Rema sabe que eu tenho dias, né? Que eu grito muito aqui também, né? Só falto arrancar os cabelos da cabeça para tentar, de alguma maneira, transmitir para as pessoas esse desejo, essa fome, essa sede de busca de Deus. Amém, irmãos? Então ele fala, ó, deixa eu me encontrar aqui. O apóstolo Pedro, né? Ele fala sobre isso. Então, através do pleno conhecimento, conhecimento completo daquele que nos chamou. Pedro também fala que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não somos pouca coisa não, irmãos. Amém? E nós devemos andar à altura disso. Agora eu quero destacar para você as palavras piedade, piedoso e devoção. Porque eu disse para você que ele destaca essa palavra piedade 3 vezes lá no texto dele. Amém? Para a gente entender o que é então viver uma vida piedosa. O que é viver uma vida de piedade? Piedade é uma demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas ou sagradas. Piedade é devoção. Piedade também é compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. Piedade também é misericórdia. Amém? Virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Então, só por aqui nós entendemos que piedade nada mais é do que nós manifestarmos o caráter de Deus na terra. Porque quando eu me compadeço de alguém, eu estou manifestando o caráter de Deus na terra. Amém, irmãos? Quando eu tenho compaixão pelo sofrimento de alguém, quando eu tenho misericórdia por alguém, eu estou manifestando o caráter do meu Pai na terra, porque foi isso que Jesus fez. E ele o tempo todo dizia que ele não veio falar dele mesmo, que ele não veio revelar a ele mesmo, mas ao Pai dele que está no céu. Aleluia. Piedoso, que tem piedade, que demonstra afeição pelas coisas religiosas ou sagradas, né? Devoto. Agora, preste atenção, que sente, isso aqui é um dicionário simples da língua portuguesa. Amém? Piedoso, que sente um amor respeitoso e pratica atos inspirados por esse amor. Aleluia! Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E o que é ser piedoso? Ser piedoso é aquela pessoa que sente um amor respeitoso e pratica atos inspirados por esse amor. Mais uma vez eu digo a você, o que é viver uma vida de piedade? É viver uma vida de prática da palavra de Deus. O que é devoção? A afeição intensa a Deus e aos santos. Agora, de que maneira? Demonstrada por práticas. Amém? Demonstradas por prática. Agora, quem pratica? É Deus? Não. Quem pratica sou eu. Como eu pratico? Eu aprendo a praticar. Irmãos, eu aprendo, você aprende a ser compassivo. Viver uma vida de compaixão se aprende, viver uma vida de piedade se aprende, andar em amor se aprende, repetindo de novo a respeito do fruto do Espírito, se aprende, viver uma vida de domínio próprio se aprende. Agora, como que eu e você aprendemos, como que nós frutificamos nisso? Através do exercício. Lembra quando eu falei para vocês que uma pessoa que ela aprendeu um instrumento, quanto mais ela vai se exercitando, melhor ela vai ficando? No nosso caso, quanto mais praticando a palavra, quanto mais praticando tudo isso, mais aperfeiçoados nós nos tornamos. Mais maduros nós nos tornamos. E eu vou dizer uma coisa para você, quem ganha com isso? Ah, Michela, quem ganha é Deus? Não, Deus não precisa ganhar nada. Quem ganha somos nós. Quem ganha, irmão, somos eu e você. Sabe por quê? Porque é através da maturidade que você acessa os depósitos celestiais. É através da maturidade que você desce em águas mais profundas com Deus. É através da maturidade que eu e você, nós mudamos de níveis e fases em Deus. Por quê? Porque Deus não entrega responsabilidade e nada na mão de menino. Amém, irmãos? Deus, ele entrega na mão de gente madura, de filho maduro. Então, por que que o Espírito Santo está trazendo essa mensagem para nós essa noite? Vou te dizer por quê. Porque o desejo do coração de Deus é que eu e você venhamos a nos esforçar, a buscar as práticas, a aprender as práticas do reino e nos exercitar nisso, irmãos, cada vez mais. Para quê? Para que Deus confie a você tudo aquilo que já é destino seu. Eu gosto de algo que a Samia Rocha, ela fala. Ela fala assim, olha, eu aprendi isso com ela há anos atrás. E ela, há anos atrás, numa conferência de jovens, ela era uma pirralha. Eu ouvi essa palavra, guardei no meu coração e nunca mais esqueci e comecei a caminhar sobre ela. E ela disse assim, engano seu, se você pensa que você nasceu e depois que você nasceu, Deus olhou para você e falou assim, ih, ó, Michela nasceu. Vou dar esse propósito para... E ela falou, engano seu se você pensa assim. Irmãos, preste atenção no quão indescritível é isso. Deus viu um propósito específico e ele escolheu você para vir à terra para cumprir esse propósito. Ele viu um propósito e ele falou, quem cabe direitinho nesse propósito? Quem vai fazer isso acontecer é a Raibe. Vou enviar ela. Quem cabe dentro disso é Giane, vou enviar ela. É o Roger, a Priscila, a Meira, a Soraya, a Andréia, Douglas. Vou enviar. Gilvan, Cláudia, Dona Regina, existe um propósito para a sua vida. Amém. Morena linda, iluminada, porque as morenas louras são iluminadas, né? Existe um propósito para a sua vida. Amém, irmãos? Então, quando eu e você temos essa consciência de que existia um propósito e Ele enviou, nos enviou para esse propósito, eu e você começamos a desejar entrar numa corrida onde nós vamos, irmãos, nos aperfeiçoar a cada dia para amadurecer, para que a gente possa caminhar em águas mais profundas dentro do propósito. Amém. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Amém, irmãos. Irmãos, que você pegue essa palavra essa noite. Que o seu espírito saia daqui com essa palavra entranhada dentro de você. Não importa o contexto que você esteja vivendo hoje. Você pode estar aqui hoje vivendo um contexto de desânimo. Você pode estar aqui hoje vivendo um contexto onde você se sente perdido. Você pode estar aqui hoje, irmãos, num contexto onde você começou a caminhar, você começou a frutificar, começou a trabalhar no reino de Deus, e por algum motivo, seja lá qual for, aquilo foi parado, interrompido na sua vida. O seu pai está dizendo para você hoje que o propósito continua lá. Que tudo aquilo que ele sonhou para você continua lá. Aleluia, aleluia, amém, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E Ele, nesse tempo, está nos despertando para obras maiores. Ele está nos despertando, irmãos, a nós nos despojarmos de tudo aquilo que tem nos deixado vagarosos, para que nós possamos correr com mais velocidade. Amém. Eu vou dizer algo que surgiu no meu coração aqui, eu não vou deixar passar não. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você tiver que correr a sua carreira e deixar outros para trás, deixe. Sabe por quê? Porque, irmãos, peso a gente deixa para lá, para trás. Eu não vou correr a minha carreira pesada e eu estou disposta a sacrificar o que eu precisar sacrificar. Mas eu não saio dessa terra, eu não sou arrebatada sem cumprir fielmente tudo que o meu pai tem para mim. O que eu tiver que deixar para trás, eu vou deixar. Doa quem doer. Amém, irmãos? Faça você o mesmo. Consulte e cheque no seu coração agora essa palavra que eu lancei, que eu enviei. Consulte, cheque no seu coração. Se testificar, você agarra. Se não testificar, você joga fora. Mas para mim, está aqui. Chegou e vai ficar. A Bíblia fala, desembaraçando de todo peso. Às vezes, pessoas são pesos. E se eu tiver que me desembaraçar de pessoas que se tornarem peso no meu caminho, eu vou me desembaraçar. Desembaraçando de todo peso de pecado que tenazmente vos assedia. Correi a carreira que está proposta a você. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você estiver diante do seu Senhor, não vai ter desculpa. Ah, eu não fiz porque meu marido não quis. Ah, eu não fiz porque minha mãe não deixou. Ah, eu não fiz por causa disso, daquilo, daquilo outro. Não fiz por causa do meu pastor. Não fiz porque eu morava, você sabe aonde, né, Senhor? Não tem desculpa. Você está comigo, igreja? Amém. Aleluia. É forte, Brasil. Não é? Aleluia. Mas é. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Eu quero entrar numa segunda parte aqui e deixa só checar no meu coração se está tudo bem para a gente entrar. Amém? Na segunda parte. Se Deus já disse tudo o que queria. dessa primeira parte. Vamos fazer uma coisa. Vamos recapitular rapidinho o que a gente trabalhou até aqui. Então, Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, nós aprendemos, nós podemos aprender. Então, eu aprendo a ter domínio próprio. Irmãos, quando você estiver diante do objeto que tem dominado você, você tem a habilidade dentro de você para dizer não. Você tem a habilidade dentro de você para resistir, dizer não e não permitir ser dominado, dominar. Porque foi para o domínio. Eu tenho vergonha de crente que é dominado por tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um poder maior do que qualquer outro dentro de nós. Amém? Que nos garante andar em domínio e não ser dominado. A Bíblia fala que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Então eu e você devemos andar nessa posição de cabeças, não cauda. Eu não sei o que te domina, mas você não deve deixar que nada domine você. Por quê? Porque o poder da ressurreição está dentro de você, te capacitando a andar em domínio. Aleluia. Amém, irmãos? Eu posso dominar. Eu posso dominar as minhas emoções. Eu posso dominar a minha língua. Eu posso dominar a minha boca. Eu posso dominar tudo. E você também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, isso se aprende. Amém? Abra comigo em Mateus. Mateus 16. Aleluia. Aleluia, aleluia. Assim que eu cheguei para o Verbo da Vida, eu ouvia muitos ministros falando assim: o diabo não pode roubar de você aquilo que ele não te deu. Quem falava isso era o apóstolo Bud. E ele tinha uma veia muito grande para a questão da alegria. Ele ministrava muito sobre alegria, sobre nós nos alegrarmos, independente das circunstâncias. Na nossa livraria tem um livretinho, não sei se ainda tem, mas nós pedimos, do apóstolo Bud, e o nome é Ha Ha Ha. É bem fininho e é uma benção, você lê em 2 horas no máximo. E eu ouvia os ministros, principalmente o nosso pastor, o pastor Edmilson, lá no iniciozinho, falando sobre isso. O diabo não pode roubar aquilo que ele não te deu. Não permita que o diabo roube a alegria de você, porque ele não te deu alegria, então ele não pode roubar. E sabe, irmãos, viver uma vida de alegria se aprende. E sabe como é que você começa a andar em alegria? Sem vontade mesmo. Você começa a aprender a andar em alegria, a exercitar a alegria da seguinte forma: você acorda um dia completamente abatido, arrasado, e você diz: essa tristeza não vai me parar. Essa tristeza não vai parar o meu dia. Essa tristeza não vai abortar os planos que o Senhor tem para mim hoje. Porque, não sei se você sabe, mas todo dia é dia de maná fresco do céu para você. Não viva de maná velho. Porque quando o povo guardou o maná, o que foi que aconteceu com o maná? Apodreceu, estragou. Por quê? Porque Deus quer que eu e você confiemos nele todos os dias. Que ele é fiel para enviar todos os dias algo novo sobre minha vida e algo novo sobre sua vida. Confia no Senhor, irmãos. Confia no Senhor, porque o Senhor quer que você tenha experiência com ele todos os dias. Ele quer que você abra sua boca e você conte os feitos dele para a tua vida. Todos os dias. Ele quer que no, ao final da semana, quando sextar, e uma galera estiver lá no happy hour enchendo a cara, você esteja no happy hour santo dizendo como foi a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta e a sua sexta. Você lá na sua sexta-feira glorificando ao Senhor, porque todos os dias algo novo veio sobre você. E eu não estou falando de coisas, irmãos, extraordinárias. Eu estou falando de uma palavra saltar o seu coração e você ter uma ideia. Eu estou falando de algo saltar o seu coração e você falar, enviar uma palavra para alguém. Pegar o telefone e falar algo para alguém. Coisas simples, mas que fazem sentido à nossa vida, porque é para isso que nós estamos aqui. E irmãos, voltando a falar da alegria. Ele não te deu alegria, ele não me deu alegria, ele não pode roubar. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou decidir me alegrar. Eu vou decidir rir sobre as circunstâncias, sobre o telefonema contrário que eu recebi, sobre a mensagem contrária que eu recebi. Ha, ha, ha! Comece sem vontade mesmo. Aleluia. Olha, você pode estar olhando para a minha cara e pensar assim, alguns, que mulher maluca. Mas eu pensava do mesmo jeito desse povo, quando eu cheguei para o Verbo da Vida. Falava, que gente louca, gente, que ridículo. Mas sabe, irmãos, que quando eu percebi que quando eu não me importei, né, com aquilo que aparentemente é ridículo, e eu me lancei dentro disso, eu comecei, irmãos, a desfrutar de níveis maiores em Deus na minha vida. Amém? Então, queridos, pratique, exercite a alegria. Porque quanto mais você exercitar, praticar a alegria, mais maduro você vai estar nisso. Mais fera, digamos, vamos dizer assim, igual a gente fala dos músicos, fulano tá fera. Mais fera você fica em se alegrar. Amém? Você abriu em Mateus? Mateus 16 é um contexto bem conhecido. É quando Jesus ele chega para os discípulos e ele começa a perguntar para os discípulos o que andam dizendo por aí que ele é. Você lembra disso? Ele fala, o que andam dizendo aí que eu sou? E aí no 15 ele fala assim, mas vós? Ele pergunta, os discípulos respondem qual é o burburinho, o boato que estão dizendo. E ele fala assim, mas vós? Continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. E aí Jesus melhora ainda mais a conversa com Pedro e fala assim, também eu te digo, agora é minha vez, ele diz. Agora é minha vez. E ele fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Michela, o que tem a ver esse texto com o que a gente está conversando até aqui? Esse texto tem a ver, irmãos, que eu quero passar para uma segunda parte e dizer para você, não deixe que ninguém te rotule. Não permita ser rotulado por ninguém. Não deixe que ninguém rotule você. Não deixe que ninguém olhe para você e diga que você não pode, que você é incapaz, que você é fraco, quem você pensa que é. Não permita que isso aconteça contigo. Amém? Como eu falei, quanto mais nós exercitamos tudo isso que nós ouvimos até aqui, e quanto mais nós praticamos, quanto mais você aprende de exercitar essas coisas, mais maduro você fica. E quanto mais maduro você fica, mais respeito você tem. Mais respeito você tem de quem? Mais respeito você tem dos seus parentes que te ridicularizavam. Mais respeito você tem do inferno. Amém, irmãos? Mais respeito você tem. Quer ser alguém respeitado? Quer ser alguém que tem a sua voz ouvida? Quer ser alguém considerado? Quer ser alguém que o diabo, quando olha, diz, com ela não. Quer ser assim? Não permita que palavras de pessoas entrem no seu coração e rotule você. E faça aquilo que a gente veio falando até aqui. Aprenda. Aprenda a exercer domínio. Aprenda a ser longânimo. Aprenda a ser um crente melhor. Tome o reino de Deus por esforço. Se esforce em tomar o reino de Deus. Se esforce em conhecer mais esse Deus. Por quê? Porque ele só tem lugares altos para colocar você. Deus, irmãos, ele é especialista em tirar as pessoas da vergonha e dar a elas dupla honra. Deus é especialista em tirar pessoas do anonimato e colocar essas pessoas num lugar onde elas sejam desejadas, onde a voz delas é desejada, onde elas são buscadas, procuradas. Por quê? Porque eles entendem que aquela pessoa tem algo de Deus para poder dar. Amém. Então, por que eu abri aqui? Porque embora Jesus tenha falado, o que estão dizendo aí que eu sou? Embora Jesus tenha falado isso, depois ele fala, mas olha só, agora é minha vez, eu digo que você é Pedro. Então, não me importa o que falam de mim, não importa as fofocas, não importa as mensagens em internet, o que me importa é o que Jesus acha de mim. Ponto final. Não importa. Se o meu nome é mencionado nas rodinhas de incrédulos, se meu nome é mencionado nas rodinhas de crentes carnais, não tô nem aí. O que me importa é o que Deus fala a meu respeito. E o que ele fala a meu respeito está expresso na palavra dele e eu devo aprender. E andar de acordo. Aleluia. Amém, irmãos? Abra comigo em Crônicas, 2 Crônicas. 2 Crônicas 4, e Deus que me ajude a ler esse texto com você. 2 Crônicas 4, você vai entender por que eu estou dizendo Deus que me ajude, porque tem uns nomes aqui que só a misericórdia de Deus para poder a gente pronunciar, mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui se eu abri certinho no meu aqui, peraí. 2 Crônicas 4, deixa eu ver. É 1 Crônicas, irmãos. 1 Crônicas 4, vocês encontraram? Sim? Aqui a gente vai ver os descendentes de Judá. 1 Crônicas 4, a partir do 1 diz assim, ó, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmim, U e Sobal. Reiás, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. Essas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã: Jezreel, Ismã e Idbas. E era o nome da irmã deles. Olha que nome lindo para quem está querendo, né? Uma indicação de nome aí. Azeleupone, olha. E mais, Penuel, pai de Edor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de U. O primogênito era Efrata, e pai de Belém. Azul, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão e Éfite, a Temene, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Nela, Zerete, Isá e Etná, né? Cois gerou a Nadube e a Zobeba. E foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Graças a Deus chegou onde eu quero. Amém? Vamos lá. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E aí a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o quê? Lhe tinha pedido. Irmãos, preste atenção, eu quero te dizer por que eu quis ler do 1 até chegar no 9. Porque simplesmente do 1 até chegar ao 9, os nomes são apenas citados e esquecidos. Você percebeu isso? Fulano, gerou ciclano, e vai falando. Aqueles nomes lindos. Mas quando chega em Jabes, tem uma pausa. Você percebeu? Quando chega em Jabes, pum, pausa. Vamos ler de novo aqui. Foi Jabes, olha só, mais ilustre do que seus irmãos. Agora, olha só, irmãos, o contexto de Jabes. Jabes recebeu, vamos lá, quem foi Jabes? Alguns estudiosos dizem que Jabes foi a única pessoa que recebeu, que teve todos os seus pedidos atendidos na Bíblia. Alguns estudiosos, eles falam isso, que ele foi o único. A única pessoa em toda a Bíblia a ter todos os seus pedidos atendidos. Jabes foi o homem mais respeitado dentro da casa dele. De todos eles, ele foi o mais respeitado. Agora, preste atenção, o nome Jabes significa deserto e sequidão. E a Bíblia fala que a mãe dele deu esse nome para ele, de deserto e sequidão, porque ela deu à luz a ele por meio de muitas dores. Então, em homenagem ao sofrimento que a mulher teve, ela sentenciou o filho e deu esse nome desgracento para ele. Agora, olha só, irmãos, o que, que eu quero chamar a tua atenção para isso. Por que, que eu trouxe esse exemplo para a gente essa noite? Porque, queridos, talvez isso tenha acontecido com você. Talvez alguns de nós aqui tenhamos sido rotulados por pessoas. Você está aqui? Está compreendendo? Talvez, irmãos, ninguém acreditasse em você. Ninguém acreditasse que um dia você poderia dar certo. Talvez, pode ser, que ninguém tenha dado crédito para você quando você liberou uma palavra e disse que chegaria a tal lugar. Lembre-se que nós estamos dividindo aquilo que o Senhor colocou no meu coração em duas partes. Agora a gente está falando, conversando a respeito de você não deixar que ninguém te rotule. Que você seja alguém, irmãos, que aprenda a viver uma vida de piedade para que você possa acessar os depósitos celestiais e viver o propósito de Deus na terra, mas sabe, querido, sendo ilustre, sendo desejado, sabe, sendo alguém que alguém vai fazer um evento e vai pensar assim, eu vou fazer um evento com tema tal, só essa pessoa cabe para isso, a pessoa certa, e dê um jeito de te carregar para o lugar, sabe, que a pessoa esteja disposta, inclusive, a mudar a data do evento, se não bater com a tua agenda. Tu acredita que tu pode ser assim? Aleluia! Tu acredita que você pode ser desejado a ponto de alguém ligar para o outro e falar, eu quero fulano aqui na minha escola, abrindo meu rema, não abro mão que não seja. Tu crê que, que isso pode acontecer com você? Irmão, você está disposto a renunciar, a ter uma vida de renúncia? Você está disposto a aprender a mortificar a sua carne para você ser melhor do que você mesmo a cada dia, para você alcançar e voar os voos que Deus tem para a tua vida? Aleluia! Então, irmãos, talvez, né, em toda a sua vida, você pode ter ouvido assim, ah, meu amigo, você não vai dar para nada, não. Talvez você possa ter ouvido isso. Talvez, irmãos, você possa ter ouvido o seguinte, ó, quem você pensa que é? Mas mania de grandeza você tem. Irmãos, eu estou te dizendo coisas que eu mesmo vi pequena de algumas pessoas. Eu já falei isso aqui na igreja, que se eu ficasse com o que os outros falavam de mim, eu não tinha saído de Nárnia. Estava lá em Nárnia até hoje. E eu não tenho nada contra Nárnia. Barra Pedra de Guaratiba. Amém? Eu sou muito grata ao Senhor por aquele lugar. Meu marido coçando a cabeça. Sou muito grata a Deus por aquele lugar. Sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi lá. Mas eu sabia que eu não nasci para ficar lá, permanecer lá, estar lá a vida toda. E que Deus tinha outros planos para a minha vida. Amém, irmãos? Agora, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo te cutucar essa noite e tentando, sabe? Me esforçando aqui debaixo da unção do Espírito, com a palavra de Deus, que é poderosa, cutucar você e provocar você. A você sair daqui, irmãos, chutando o pau da barraca e falando o quê? Eu não vou permitir ser menos do que Deus quer que eu seja. Ser menos do que Deus tem para que eu seja. E o que eu precisar aprender, eu vou aprender. Porque se o apóstolo Paulo aprendeu, eu também posso. É aprender a me contentar quando tudo está uma droga? É aprender a ficar quieto quando eu quero, na verdade, abrir minha boca e falar horrores? O que é que eu preciso? É aprender a servir? É aprender a me submeter? É aprender o que é que eu preciso aprender para eu chegar onde Deus tem para mim? E cair para cima, irmãos. Amém? Aleluia. Então, olha, Jabes, ele foi batizado, né? Como? O nome dele? Deserto, sequidão. Mas olha, irmãos, eu quero te dizer que tudo você pode naquele que te fortalece. Sabe, querido, Jabes, ele se dirigiu, não a qualquer um, mas ele se dirigiu ao Deus de Israel. Irmãos, há poder no Deus de Israel. Ele não se dirigiu a qualquer um, ele se dirigiu a Deus. E olha só o que ele diz. Ele pediu para que Deus ampliasse as fronteiras dele. Sabe uma coisa que é um hábito muito grande de algumas pessoas? Querer limitar você. Você já passou por isso, por experiências assim? Jabes, ele pediu o quê? Para que Deus aumentasse as fronteiras dele. Mas, irmãos, as pessoas têm um hábito de querer te limitar. As pessoas têm um hábito de olhar para você e dizer para você assim, desiste disso, criatura. As pessoas têm o hábito de querer limitar você e deixar você num cercadinho. De querer deixar você dentro daquilo ali, daquela limitação. Irmãos, grita, faz qualquer coisa. Se sabe, assuma quem você é por dentro. Tire de dentro de você o verdadeiro você. Que você, pode ser que você nem saiba que existe, mas existe alguém dentro de você, o verdadeiro você. Arranque eles dentro de você. Abra sua boca e não deixe que ninguém limite você. Porque Deus não tem limitação para mim e para você. Amém, irmãos? Aleluia, eu vou ler aqui para você. Ouve, não precisa ler, abrir não, mas ouve. Olha só. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo... Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ainda foi sábio demais, né? Sabia direitinho o que queria. E ele continua, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E aí a Bíblia fala que o Deus de Israel concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia, irmãos. Eu e você servimos ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, não pare. Não pare pelos rótulos. Não pare quando alguém disser para você quem você pensa que é, você não tem jeito. Olha o seu cabelo, olha a sua cor, olha o seu nível de instrução, seu grau de escolaridade. Não pare. Esteja convicto. Amém? Daquilo que o Senhor te chamou para você ser. Esteja convicto daquilo que o Senhor te chamou para você fazer. Seja convicto de quem você é. Amém? Agora, até mesmo esse andar em convicção se aprende. Amém, irmãos? Eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Relacionamentos importam. E logo nos primeiros dois capítulos, o autor, o Tony Cook, ele vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Na verdade, o livro é baseado nos relacionamentos que o apóstolo Paulo teve em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos que deram certo, outros que não deram certo. E o primeiro tipo de relacionamento que ele trata no livro é o relacionamento com você mesmo. E sabe, irmãos, eu fiquei lá degustando, maravilhada com o livro. Por quê? Porque ele fala que se Paulo fosse ficar parado sobre aquilo que diziam, a gente não ouvia falar dele. Ele não seria o apóstolo Paulo. Porque Paulo tinha uma péssima fama. Ele mesmo disse que ele foi perseguidor dos cristãos e que ele fez coisas horrendas, horríveis com os cristãos. Então, se ele ficasse, se ele parasse por causa da rejeição que ele sofreu até mesmo no meio dos discípulos do Cordeiro, que expulsaram ele, se ele parasse até mesmo diante dos próprios pensamentos que atacavam ele por conta daquilo que ele tinha feito, ele não teria se tornado o apóstolo Paulo que a gente conhece hoje, não. Não seria o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, irmãos. Amém? Aí eu olho para você agora e digo para você, você vai mesmo deixar pessoas pararem você? Você vai mesmo deixar que rótulos pare você? Você vai mesmo deixar que pessoas se levantem e digam onde é que você vai chegar? Aonde é que você pode chegar? Você vai deixar? Tendo o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, dentro de você? Tendo tudo o que você precisa para aprender a se mover, para aprender a ser um filho convicto, um filho obediente, um filho que anda em piedade, um filho que manifesta o fruto e o caráter do Senhor. Você vai mesmo deixar? Você vai ser parado? Amém, irmãos? Eu consegui te indignar um pouco? Diz que sim, por favor, porque eu estou suada aqui. Levanta. No seu lugar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não permita, meu irmão, que nada pare você, que nada freie o propósito de Deus para a sua vida. Uma palavra que eu ouvi do pastor Edilson de Lira, lá do Verbo da Vida de Petrolina, que também eu nunca mais esqueci. Já foi nesse período de cultos online, e ele falou assim: você precisa entender que quando alguém se opõe a você, ela não está se opondo a você, ela está se opondo ao propósito de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu e você temos que ter a consciência de sermos guardiões do propósito de Deus e identificar quando alguém se levanta para se opor contra o propósito que Deus confiou a mim e a você. E não permitir que nada roube de nós os sonhos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida e mais os sonhos pessoais que você tem. Quem você pensa que é? Você acha mesmo que um dia você vai sair do Brasil e vai fazer uma viagem para os Estados Unidos? Você olha e diga, vou, eu vou. E eu vou uma, eu vou duas, eu vou três, eu vou quantas vezes eu quiser. Quem você pensa que é para dirigir um carro automático? Eu vou. Eu costumo falar que eu não tenho interesse de conhecer o Japão, só até me dar na telha. Porque o dia que me der na telha, eu vou dizer assim, sabe uma coisa? Tô afim de ir lá no Japão. E se me der na telha, eu vou. Amém, irmãos? Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é? É eu e você nos levantarmos por dentro na força do poder de Deus. Eu e você nos levantarmos por dentro naquilo que Ele diz a nosso respeito. E não ficar com aquilo que pessoas dizem. Jabes, muitos estudiosos dizem que é a única pessoa na Bíblia inteira que teve todos os seus pedidos atendidos. Foi o mais ilustre entre a família dele. Você está pronto para chegar na sua família e aqueles que te ridicularizaram olhar para a sua cara e te tratar com respeito? Olhar para você e falar, pois é, não posso abrir a boca para falar contra ele, porque é um homem de Deus mesmo, é uma mulher de Deus mesmo. Vive o que prega mesmo. Olha como Deus é com ela. Olha como Deus é com ele. Sabe de uma coisa? Eu quero também. Eu quero viver isso também. Onde é que você conseguiu essas informações, esse conhecimento para se tornar tudo isso que você se tornou? E aí você sentar humildemente e apresentar o caminho da palavra para a pessoa. Para aqueles que te feriram, para aqueles que te ridicularizaram, igual José, que teve vontade de matar os irmãos. E se fosse eu, acho que tinha matado. Vai ler a Bíblia para você ver. Ele teve vontade de pegar o pescoço deles. Tanto que ele respirou um pouco, não teve contato com eles logo de imediato, até, né, a raiva passar, quando olhou na cara dos patife, dos pilantras, que jogaram ele na cisterna. Mas depois, irmãos, o amor, né, veio, permeou o coração dele e ele foi lá, ele foi misericordioso. Aleluia, levanta suas mãos. Aleluia, aleluia. Pai, eis-nos aqui, Senhor, debaixo dessa palavra. Eis-nos aqui, Senhor, com os nossos corações, Pai. Completamente, Senhor. Sedentos, Pai, por compreender muito mais daquilo, Pai, que o Senhor trouxe para nós essa noite. Com os nossos corações, Pai, desejosos, Senhor, em te agradar, em aprender de ti mais e mais, Pai. Para que nós venhamos, Senhor, a ser frutíferos no teu reino. Para que nós venhamos, Pai, a dar frutos de justiça. Para que nós venhamos, Senhor, a cumprir o propósito da nossa existência. Mas também, Pai, para que nós sejamos, Pai, contemplados e alcançados por desejos pessoais, íntimos do nosso coração. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que concede o desejo do coração. Muitas vezes, Pai, ainda nem chegou à nossa boca. E o Senhor, que conhece todas as coisas, já realiza simplesmente para nos fazer alegres, felizes, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque eu creio nos olhos, nos nossos olhos, Pai, espirituais, abertos essa noite, Senhor. Abertos, Pai. Eu creio, Senhor, que nós recebemos, retemos, que nós, Senhor, absorvemos, Pai, toda a palavra que saiu, Pai, do teu coração para nós essa noite, Deus. E eu creio, Senhor, que nós vamos carregar ela como um tesouro. E nós vamos ruminar essa palavra. Nós vamos considerar essa palavra. E eu creio que à medida, Deus, que nós estivermos, Senhor, considerando, ruminando, meditando sobre aquilo que o Senhor tratou conosco essa noite, Pai, os nossos olhos se abrirão, coisas, Pai, ficarão mais patentes e mais claras, Pai, diante de nós, e nós vamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, romper, Senhor, e nós vamos, Pai, entrar, Senhor, em lugares novos no Senhor, lugares que já estão reservados para nós, Pai, por ti, Deus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te dou graças, Pai, por essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.